Está no ar o programa Gente Nossa, o melhor da cultura popular. Olá, começa a partir de agora mais uma edição do programa Gente Nossa, programa produzido e apresentado por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, uma parceria com o projeto Repórter Junino. Eu sou o Giordani Matias e comigo, dividindo a apresentação hoje, estão Ângela Defensor e George Silva. Lembrando que o programa Gente Nossa é transmitido ao vivo, em som, em imagem, através do site www.reportajunino.com.br e gentenossa.com. Nessa edição, temos o prazer de receber Pepicho Neto.
As paixões sobre estradas do sertão.
Gessino Agra Leite Neto nasceu em Campina Grande, no dia 14 de outubro de 1967, tendo seu registro de nascimento feito na cidade de Caruaru, Pernambuco. Entre 7 e 8 anos de idade, aprendeu a tocar violão, mas seu sonho era o futebol. Aos 15 anos retomou a música e nunca mais parou, né, Ângela?
Pois é, Giordani. E aos 16 anos ele se lançou como profissional com a ajuda de Ari PB, tocando em uma banda. Todas as suas músicas trazem o cheiro das raízes regional e brasileira com a força do cancioneiro nordestino. E em 1994 tem seu primeiro registro fonográfico.
Além da veia musical herdada da família, seu trabalho foi e é influenciado por cantores como Marinês, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, entre outros. Já produziu vários CDs e venceu alguns festivais, dentre eles o Forró Fest. Das 10 edições, ganhou 9 prêmios. Seu novo trabalho está em fase de conclusão.
Esse é o nosso convidado de hoje, Pepicho Neto, no Gente Nossa.
Sobre estradas
do sertão. É isso aí, gente. Pepicho, bem-vindo, viu?
Oh, que maravilha. Obrigado pelo convite aqui. Prazerzaço estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da nossa trajetória e contribuindo com esse programa aí, essa iniciativa maravilhosa de vocês.
Rapaz, é o seguinte, primeiro aquela... A gente tava conversando aqui, né? Falando aqui, fazendo esse seu histórico, né? A gente sabe que você nasceu em Campina Grande e foi registrado lá em Caruaru, Pernambuco. É, que história foi essa?
Foi um translado, do meu pai na época, né? E eu, garotinho, assim, recém-nascido, eles ficaram uns dias por lá e resolveram me dar esse presente, ser meio pernambucano e paraibano, mas... É só o registro, porque na verdade eu nasci e me criei aqui, né? Foi só uma passagem rápida e fizeram essa maldade comigo, né? Mas de qualquer forma, tá no Nordeste, tá em casa.
É, você foi registrado como Gessino Agra Leite Neto, mas como surgiu o Pepicho?
Na verdade, desde pequenininho mesmo, né? Pepicho ali, Carrapicho, Pepicho, Pepicho, e aí... Quando a gente realmente abraçou a música, resolvemos deixar o nome mesmo, não quis assinar Gessino. E aí mudei só a escrita e estamos aí até hoje levando esse nome pelo Brasil afora aí.
Sua inclinação com a música se deu na infância, enquanto através das aulas de violão, certo? Então, como ocorreu aí sua iniciação no mundo musical?
Eu vou até complementar, viu Pepicho?
Legal.
Tem alguma influência da própria família? A gente sabe que muitos músicos aí nascem por influência dos pais e tal.
É verdade. Assim, na família não tem nenhum registro assim, profissional da música, mas a família sempre teve uma coisa musical muito forte. Assim, aquela coisa doméstica, tocar em casa, violão, piano, mas ninguém nunca foi na loucura de abraçar profissionalmente isso. Então, eu acho que eu fui o único, né? Então, já tem essa coisa mesmo de família, o pessoal muito musical, a gente é muito musical mesmo.
E como o Jorge perguntou, essa questão do violão aqui, como é que foi isso? Foram aulas?
Sim, acho que mamãe percebeu que eu tinha alguma coisa com a música e... Acho que batia nas coisas, cantava, né? E ela botou lá no violão, mas só que aquela coisa... De garoto de futebol foi mais forte e eu comecei uma aula ali e deixei a aula e fiquei com pouco conhecimento com o instrumento. Depois foi que eu revisitei e aí quando veio foi de uma vez, cara. Nossa.
Como foi que aconteceram então aí as suas primeiras apresentações? Foi ainda quando criança?
Com 15 anos. Aí eu tinha um grande amigo, Ari PB, né? Ele era músico de baile, assim, respeitadíssimo na época aqui, tocou em várias bandas da cidade. E aí eu tinha uma amizade com ele, comecei a viajar ali. E a gente ensaiou uma música, assim, por acaso, em casa, né? Uma música que a banda tocava. E na hora do baile ele disse: ó, vem cá. Eu entrei lá, cantei a música, já enfrentei aquele público lá no baile. Assim, nada profissional, era uma brincadeira mesmo, né? Mas aí a coisa foi tomando uma proporção e fui gostando da ideia. E até que esse músico, né, tive que sair da banda por um convite aí de uma outra banda. E aí o proprietário da banda me resolveu fazer o convite para que eu fosse cantar na banda. Disse: não, mas eu não toco profissionalmente, eu dou uma cancha assim por acaso. Mas mesmo eu percebi que você tem um talento e eu quero te dar essa oportunidade de você assumir essa parte aqui, ser o cantor da nossa banda. E aí começou por aí.
Dessa época, tem alguma música aí que marcou esse início?
A década de 80 foi um movimento muito forte da música brasileira. Então tinha os hits da época, a gente cantava sucesso de rádio mesmo, né? E na época eu me lembro que uma das músicas, né, assim, do repertório, que era pequenininho, né, porque estava ali no começo, e aí o que destacou foi um cantor até que é inglês, que radicou no Brasil, chamado Hit, né? Então a gente cantou ali o sucesso de Hit na época, Menina Veneno, Interfone, então era o Hit da época, né? Estava lá cantando, garotão, mandando. Maravilha.
Em 94, né, você teve seu primeiro registro fonográfico. Você poderia nos falar sobre esse registro?
É, exatamente. Então, isso foi o quê? Essa aparição na banda aí foi na década de 80 e foi muito rápido a minha passagem por banda. Eu resolvi sair da banda, né, e seguir uma carreira solo, começar a divulgar o meu nome, comecei a compor. E aí veio os festivais. Vieram os festivais, eu comecei a fazer um circuito de festival. E aí, em 94, veio o primeiro registro fonográfico, justamente nesse festival nosso aqui, o Forró Fest, que me deu a oportunidade de gravar a primeira música em CD. Maravilhoso. Eu tive a experiência de ter músicos da cidade maravilhosos. Na época, quem dirigiu o festival era o maestro Edmar Miguel, que já esteve aqui. E foi maravilhoso. Estrada de cantador.
Só pra gente entender melhor aí como foi esse processo. Você começou com uma aula de violão.
É.
Em seguida,
assumimos uma banda de baile ali como cantor.
E depois?
Seguimos uma carreira solo.
Ângela falou aí, na carreira solo, você veio aí também a gravar seu primeiro registro fonográfico, né? Foi complicado, foi difícil? Quais foram as dificuldades que você teve aí?
Não, tranquilo. Assim, eu tava com um timaço na época, né? E aí foi muito, muito fácil. Chegamos lá, já tava tudo pronto, colocamos a voz, essa música aí que tá tocando.
Né? A gente, inclusive, sabe que o mercado da música aqui na Paraíba, não é só na Paraíba, né? É um pouco complicado.
E passando por um processo aí, né, nos últimos 10 anos, complicado. Né?
Essa inserção aqui no mercado, particularmente no mercado paraibano de Campina Grande, né? Foi difícil? Como é que você vê essa questão?
De uns 10 anos para cá, a coisa tomou outras proporções, né? Já não se enxerga com o mesmo olhar. Então a gente vem enfrentando uma dificuldade meio aqui na contramão da situação, mas resistindo, persistindo e defendendo essa bandeira, né, da música regional e, acima de tudo, o nosso trabalho. Independente do resultado que isso possa nos dar, de sucesso ou não, porque o sucesso é uma questão de ótica, né? Cada um tem uma maneira de enxergar o sucesso. Acho que sucesso é realização, é propósito, é você construir o seu legado, independente do que isso possa estar te dando hoje ou amanhã.
Bicho, nas suas músicas há referências de Marinês, Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, da geração. Então, fala um pouco pra gente da importância dessas pessoas na sua carreira profissional como músico.
Não tem como fugir, né? Porque é como se tivesse um inconsciente coletivo de todos nós. Né? A música nordestina é muito forte e a gente cresce ouvindo essas pessoas, essas referências todas que até hoje, né, são reverenciadas e respeitadas por todos os artistas da cena, né? Então, é um processo natural e a gente percebe que realmente tem respaldo e a gente pode beber dessa fonte de forma maravilhosa. Então, não tem como fugir, é por aí mesmo, o caminho é esse.
Bom, esse é o nosso primeiro bloco aqui de Gente Nossa, hoje recebendo, né, essa figura ilustre aqui da terrinha, dividido aí entre Campina Grande e Pernambuco, né, o Pepicho Neto. Lembrando, viu, Pepicho, que nós
Maravilha.
Estamos com transmissão ao vivo,
coisa boa,
através do repórterjunino.com.br e também do gentenossa.com. Mandar aí um grande abraço a todos os internautas que sempre nos acompanham,
com
né?
Com certeza.
Fica aí o nosso registro, um grande abraço para vocês. Participem, né? Temos as nossas redes sociais, não é isso, Ângela, George?
Temos aí
vamos lembrar, né?
Nossa página no Facebook, que é o www.facebook.com/programa gente nossa. Lembrando que é pra curtir, viu, Jordano?
É, não é, como diz Robson, não é só visitar, tem que isso, dar uma curtidinha lá também,
também,
né?
Temos o nosso Twitter, que é @gentenossa, o EPB, tudo junto.
Muito bem. Vamos fazer o seguinte? Então a gente tá aqui conversando demais, mas quem tá em casa aí quer ouvir música. Vamos também, né? Música. A Sombra de um Lugar.
Sombra de um Lugar. Imagine você num lugar bem tranquilo, à vontade, refletindo, poetizando, cantando e encantando. Este haja o vento e um verso, de repente uma canção se fez. Com saudades minha viola, entre acordes e segredos, melodias e manhãs, embriagadas de desejos, ensolarada de prazer. Sou beija-flor no teu jardim, sou amanhã pra te guiar. Sou uma vida, uma temporada, tempestade no seu tempo, no meu templo, no seu tempo. Todo de passagem aqui na terra, até meu Deus dará. E quem te viu, bem te vi. E quem te vê, araçá. E quem te viu por aí, ninguém te vê passar. Quem te viu, bem te vi. E quem te vê, araçá, fruta boa. E quem te viu por aí, ninguém te vê passar. E essa saudade trucidante no meu peito a me matar. Coração sofre sem jeito, desejando teu luar. Vem como chuva pra irrigar, dá nova vida ao meu sertão. E quem te viu, bem te vi. E quem te vê, araçá. E quem te viu por aí, ninguém te vê passar. Beija-flor no teu jardim, sou amanhã pra te guiar. Sou uma vida, uma temporada, tempestade no seu tempo, no meu templo, no seu tempo. Tô de passagem aqui na terra, até meu Deus dará. E quem te viu, bem te vi. E quem te vê, araçá. Te viu por aí, ninguém te vê passar. E quem te viu bem, te vi. E quem te vê, araçá. E quem te viu por aí, ninguém te vê passar.
Pepicho Neto aqui no Gente Nossa, música de qualidade, hein, rapaz? Fala a verdade. Lembrando aí que nós estamos ao vivo, você acompanhando a gente através do gentenossa.com e também do repórterjunino.com.br. Essa foi a música A Sombra de um Lugar. Fala aí um pouquinho dessa música pra gente.
Essa música, sempre tive um carinho muito especial por ela, assim, uma música que ela tem um fato inusitado com ela. Em circuito de festivais que fizemos durante uns 15 anos pelo Brasil afora, assim, essa foi a única música que sempre era finalista e nunca premiava. E aí eu resolvi, no CD de 2005, pelo Brasil dos Festivais, que é uma alusão a esse circuito festival que eu fiz, eu resolvi deixar essa música assim, abrindo o CD para homenageá-la, porque é uma música que eu tenho o maior carinho e que tem esse fato do estado com ela.
Você trabalha também
música
com...
nossa.
Você trabalha, lógico, com composições, né?
É.
Como é que se dão as composições do Pepicho Neto? Todo mundo tem uma forma de compor, né?
É, não tem uma receita muito exata.
É, não existe, assim, não, a gente sabe que não existe uma receita, cada um tem o seu jeito, né?
Mas eu prefiro eu prefiro, assim, de forma cuidadosa, fazer a música, a melodia da música, e depois pensar numa letra para ela. Porque acho mais complicado pegar uma letra e musicar. Assim, então eu faço uma melodia, o ritmo eu deixo ali no inconsciente, ali vou imaginando o que seria, qual a temática poética que poderia encaixar naquela pegada ali. Eu costumo fazer assim. Eu faço primeiro a música e depois eu constituo a letra. Agora, às vezes a gente faz tudo junto. Já pega o violão, vai fazendo letra. Então não tem uma receita exata. Mas eu prefiro assim, de forma cuidadosa, fazer a melodia, deixar pronto, elaborar um arranjo, deixar ali, depois ouvir, digo, olha, o que pode ser adicionado aqui? Que letra, que melodia, né? Que temática. Eu prefiro fazer assim.
Nós estamos na época do São João, né? E a gente fica se perguntando, assim, no caso, no teu caso, assim, como era o forró durante a tua infância e como essas festas, era também essas festas juninas na tua juventude, se você tem saudade.
Ah, era maravilha, né? Porque na minha época, assim, não tinha essa avalanche que tem hoje, então tinha, assim, artistas maravilhosos, trio nordestino, os trios do Nordeste, que até hoje é uma grande referência, né? Messias de Holanda, o próprio Luiz Gonzaga. Então eu cresci ouvindo esses artistas, né? E alguns deles nem existem mais, né? Estão em outro plano aí fazendo forró para esse pessoal. Assim, eu tive a oportunidade de ver várias formações dos trios do Nordeste, o trio nordestino tocando. Então, e aquela coisa mais tradicional mesmo, né? Não tinha essa coisa tão enorme e apoteótica que tem hoje, então era bacana, era tranquilo, uma maravilha. Me recordo muita saudade e muito respeito isso aí.
Você canta também aí as raízes nordestinas, né? Também o regional brasileiro, né? Também.
Exatamente, exatamente.
Como é que se dá isso na tua música, né? Você transita pelo forró também durante esse mês de junho? Faz de tudo?
Faço.
Como é que é?
Faço assim, eu não estou tão mergulhado no forró, né? Porque eu estou no regional mais brasileiro mesmo. Mas eu adoro o forró e essa coisa do regional brasileiro é devido às influências que eu obtive mesmo em viagens e conhecendo outras culturas, convivendo com outros artistas. Isso me deu um caldo e um resultado maravilhoso para que eu pudesse conduzir o meu trabalho ali, buscar uma identidade, uma assinatura própria, mergulhando no universo do regionalismo brasileiro, né? Então eu conheço o folclore mineiro, a região do Jequitinhonha, como é que se desenvolve a música mais nativa lá de Minas, e do Pará e do Maranhão. Então isso me deu um respaldo para poder elaborar melhor as minhas canções.
A gente, inclusive, em conversa aqui, não é? No próprio Gente Nossa com o Edmar Miguel, ele falava da importância de se beber de várias fontes, né?
Claro.
Então isso aí é indispensável, então, ao compositor ou ao cantor.
Agora você tem que, assim, beber da fonte e tirar um caldo.
Saber, na verdade, filtrar, né?
Tirar um caldo ali para que você possa ter a sua assinatura, né? Dentro desse universo. Porque se você fizer, assim, for meio réplica, né? Você termina não buscando, né, uma coisa bacana para você, né? E a minha ótica é essa. Eu costumo tirar um caldo de tudo para poder dar um resultado para mim. Mas as fontes são importantes.
Eu queria saber de você se você acha que a música paraibana é reconhecida pelo grande público.
Poderia ser mais, né? Se tivesse um compromisso, se tivesse realmente uma política, vamos aqui falar um pouco, uma política cultural de verdade, que realmente a coisa acontecesse de verdade, tivesse um respeito maior pelos artistas, tivesse um critério, né, pré-estabelecido, a gente poderia ser mais forte. Eu acho que falta um pouco isso, né? Porque qualidade e artistas nós temos. O que precisa é mais intenção, mais unidade, realmente mais vontade de fazer a coisa acontecer de forma mais intensa.
Essa seria uma dificuldade, assim, a falta de incentivo?
A falta de incentivo, em partes, né? Realmente um compromisso maior de realmente fazer acontecer a coisa. Porque a gente tem, né? De qualquer forma, algumas parcerias, algumas pessoas que ainda estão preocupadas em fazer a coisa acontecer. Mas era preciso que fosse mais forte, fosse mais intenso, que tivesse mais responsabilidade e um propósito. Vamos lá, a gente pode, a gente tem qualidade para isso. Vamos abrir mais essa música paraibana para o Nordeste a princípio e depois, por que não, para o Brasil?
Tony do Montomento, eu estou aproveitando, estou trazendo algumas falas de outros artistas, né, colegas nossos aqui mesmo de Campina Grande, que vivenciam esse mesmo cenário que você também vive. E o Tony Dumont, ele dizia assim que Campina Grande tinha uma peculiaridade, que o público reconhecia o artista. Isso realmente é verdade? Acontece? Você percebe isso também? Você é reconhecido aqui em Campina?
Olha, é difícil, Zé. Não é tão, eu, assim, em parte sim, mas eu acho que devido ao movimento dos últimos tempos, assim, os artistas de Campinas, eles estão mais stand-by, assim, sabe? Outros artistas e outras, né, outras tendências aí, assim, tomaram conta da cidade. Então, costumo dizer que Campinas está muito madrasta, sabe? Pra gente, não está muito mãe, não. Mas a gente, né, devido ao nosso legado, à nossa trajetória, a gente adquiriu aí um respeito e um reconhecimento de algumas pessoas.
Eu falo isso assim, comparando com outras cidades, com a própria capital de João Pessoa, né? Que eu acho, é assim, isso aí é uma opinião minha.
Sim.
É, a gente tá analisando, assim, vendo, a gente percebe que existe sim uma, como é que eu posso dizer assim, um carinho especial do público pelos artistas de Campina Grande. É até um certo bairrismo, não sei se eu posso falar, se eu posso considerar assim. Você concorda com isso ou não?
O bairrismo, eu acho que... Isso é...
Porque você sabe que Campina Valeu, Grande é Campina Grande, né?
Eu acho que a gente tinha que pulir mais essa autoestima nossa. Pulir mais. Ó, é nosso, é maravilhoso, vamos lá, vamos eleger. A gente que poderia pulir mais isso aí. Eu acho que falta o público campinense abraçar mais os seus artistas e dizer, olha, maravilhoso, e tem um trabalho, e vamos eleger, vamos lá. Precisa mais um pouco isso. Na minha ótica, eu acho que precisa mais. A gente tem um movimento aí forte, a gente tem um artista maravilhoso, precisa disso. As pessoas perceberem que a gente existe, que a gente precisa deles e que eles precisam reverenciar os seus artistas, né? Muito mais do que já fazem. E acho que precisa mais um pouco.
Eu ia perguntar sobre o espaço na mídia, mas essas perguntas daqui a pouquinho.
Tudo bem.
Agora tem mais música pra gente aqui, não é? Impaciência. Dá pra dar só uma palhinha pra gente de Impaciência?
A solidão do vazio dos dias, das horas da noite que passa, que queima a cera da vela, me deixa, me queixo, pragueixa, me fere. A espera é fera, o abismo é torto, mas ela é bela e sincera, me beija, me cheira e vela o meu sono, trazendo conforto, carinho e alívio.
Pepe Juneto aqui no Gente Nossa, lembrando que nós estamos ao vivo em som e imagem através do repórterjunino.com.br. É sempre bom lembrar, né? E também do gentenossa.com. Vamos fazer o seguinte?
Vamos lá.
Vamos ouvir Impaciência e na sequência a música Prazer. Daqui a pouquinho a gente volta aqui conversando com o Pepicho Neto no Gente Nossa.
Maravilha.
Impaciência. O baião. Das horas à noite que passa, que queima a cera da vela, me deixa, me queixo, pragueixa, me fere. A espera é fera, o abismo é torto, mas ela é bela e sincera, me beija, me cheira e vela o meu sono, trazendo conforto, carinho e alívio. Impaciência, me pega o tristone, da lágrima um rio que corre, pro peito, pro leito te peço socorro, me vaso, me caço e te acho. Me vejo assim, sozinho, medonho, driblando um momento hostil, e o tempo dirá, me fará vir azul. Ajude, ajude eu, tem pena meu. Ajude, ajude eu. Ajude, ajude eu, tem pena de eu. Ajude, ajude eu. sugeres. É. A espera é fera, o abismo é torto, mas ela é bela e sincera. Me beija, me cheira e vela o meu som, trazendo conforto, carinho e alívio. Impaciência, me pega o tristonho, da lágrima um rio que corre. Pro leito te peço socorro, me vaso, me castro, te acho. Me vejo assim, sozinho, redondo, driblando um momento hostil. E o tempo dirá, me fará vir azul. Ajude, ajude eu, tem pena de eu. Ajude, ajude. Ajude, ajude eu, sem pena de eu. Ajude, ajude eu.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
E a gente continua com o programa Gente Nossa. Você ouviu a música Prazer, antes Impaciência, na voz do Pepicho Neto, que está aqui com a gente hoje, conversando um pouco aí, contando pra gente, né, um pouco da sua trajetória, um pouco da sua vida artística, né? Contando aí um pouco das coisas inusitadas que acontecem durante esse tempo.
É verdade.
Enfim, não é verdade, Ângela?
A gente queria saber a respeito, se ele tem alguma história inusitada que aconteceu com ele, que geralmente muitos artistas têm, né?
É verdade, várias, né? Mas eu vou colocar uma aqui, já que a gente está no centenário do Rei do Baião, né? Então a minha experiência com o Rei do Baião não foi assim maravilhosa, não. Eu tô salvo hoje aqui, mas veja bem, lá na década de 80, 85, existia uma casa de show aqui na cidade, e aí a gente trabalhava com uma banda âncora, como chama, né? A gente antecedia os artistas que vinham fazer os shows, e depois os artistas a gente finalizava à noite, né? Então, numa noite lá, no período junino, Luiz Gonzaga, na época, sucesso total, não precisa amarrar aquela coisa dele. E aí ele atrasou um show, ele estava em Caruaru e tinha um show previsto aqui para as 3 horas da manhã. E a gente ficou lá com a banda segurando, porque já tinha acabado o primeiro show, depois ia ser o show dele, e ele nada de chegar. A gente tocando, e o repertório acabando da banda. E agora o que é que faz? O sanfoneiro achou de começar a música sucesso na época dele, né? Zé Matuto foi à praia, meu amigo, o pessoal já estava inquieto com a espera, e aí começaram a surgir garrafas e latinhas no palco, e os músicos foram descendo, e eu, um garotão ali cantando na banda, quando eu olhei para um lado, para outro, os músicos todos descendo, só ficou eu, o sanfoneiro, não consegui terminar a música, corri para o camarim, parou a banda, até que ele chegasse para começar o show dele. E aí quando ele chegou na casa de show, já era 4 horas da manhã, quando ele começou o show de verdade, já estava amanhecendo o dia. E eu escapei dessa, né? Então, um fato engraçado com o Rei do Baião que eu tive aí, né? Experiência muito boa, não.
Bom, já pegou aqui o microfone, eu pensei que ele ia perguntar alguma coisa, mas enfim, né? Eu tinha te perguntado a pergunta fatídica, né?
Ei, vamos lá.
A gente tava conversando que é aqui, isso, em off, mas enfim, eu tenho que perguntar.
Vamos lá.
Precisa saber, né? A gente tinha perguntado, inclusive, aqui a você, sobre o espaço, né, que os músicos têm, né? O reconhecimento dos músicos paraibanos aqui no nosso espaço. Aí eu te pergunto, a gente falou do público.
Exato.
A mídia tem aí aberto espaço para o músico paraibano? O músico paraibano tem espaço na grande mídia aqui no estado?
Então uma coisa puxaria a outra. Se o público realmente elegesse mais os artistas, consequentemente as rádios também entrariam no clima, né? O sistema, enfim, a mídia no todo, quer dizer, no processo até inconsciente, pela questão do público exigir até solicitar, a mídia seria mais parceiro nosso nesse momento. Como isso não acontece, existe um espaço reduzido aí na mídia. A gente tem, claro, dentro de uma respeitabilidade, dentro de um legado que a gente consegue algum espaço na mídia, mas precisaria mais. E aí uma coisa levaria a outra, se o público também contribuísse com isso.
Uma coisa
imagina
complementa
você,
a outra,
ó,
né?
Vamos só cair, tem bebê neto aí tocando aí para a gente poder ouvir. Imagina, as pessoas não pedem
mas,
tantas músicas.
Mas é tão complicado, não, né, Pepiche? Porque como é que as pessoas vão ouvir o artista, não, querer o artista, se não conhece o artista?
Se não conhece o artista. Então aquela coisa, precisa ter um link total. Os artistas elegerem também e as rádios e o sistema no todo abraçarem a causa, né? Pô, vamos lá, vamos aqui reservar. Preciso virar lei e cota. Acho que não, né? Bacana que se fosse uma coisa espontânea, dentro de uma respeitabilidade, dentro de uma intenção verdadeira de fazer acontecer o que é nosso.
Bicho, você aí que desde muito cedo, desde a adolescência, aí vive no mundo da música, fala pra gente se dá pra tirar o sustento somente aí da música.
Pois é, sempre deu. A gente nunca fez outra coisa, né, que a gente não soubesse fazer. Mas realmente abraçou a música como profissão e até hoje deu pra sobreviver, né? Claro que de um tempo pra cá a coisa vem se dificultando um pouco, devido ao avalanche de outras coisas, o próprio mercado, né? Mercado e mercadoria acontece, às vezes você tem um. Mas a gente sobrevive super bem no que faz, graças a Deus, e estamos vivos.
Ângela, vamos falar de Forró Fest, Ângela?
Vamos falar de Forró
que
Fest.
Que é o Pepiche, aí já conhece, já teve música aí premiada, né?
Pois é.
Recebeu,
né,
aí outros prêmios também, são em 10 anos,
e
não é?
10 edições, ele ganhou 9 prêmios.
É,
eu gostaria que ele contasse mais um pouco a respeito disso.
Pois é, o festival 25 anos do Forró Fest, né? Tivemos a felicidade de, na década de 90, de 91 a 2000, acumular esses 9 prêmios, entre primeiro lugar, segundo, terceiro, melhor arranjo, melhor intérprete, e conseguimos marcar o nosso nome nesse grande festival e escrever a nossa história lá também. Maravilhoso.
E o nome do festival é Forró Fest. E como, né, participante desse
claro.
desse festival, tocou forró, cantou forró.
Cantei forró, grave.
Dá pra escolher uma dessas músicas aí, pra gente entrar no clima mesmo do mês de junho aí, pra gente cantar aqui agora, fazer uma palhinha ao vivo?
Então vamos cantar uma das músicas que premiou nesse festival, é Canto de Alumiar, primeiro lugar em 92, né? Foi maravilhoso, foi um momento muito bacana na nossa carreira, porque a gente... já vinha num processo de festivais mesmo, né? Então foi para consolidar realmente a nossa conquista aqui em Campina, que já tinha alguns festivais que a gente tinha feito, eu tinha premiado em primeiro, então foi maravilhoso. Canto de Alumiar, 92, primeiro lugar no Forró Fest.
Pepiche Neto, o Gente Nossa.
Badabauê, 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 badabauá. Badabauê, 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 badabauá. Como é difícil viver preso em orifício. Quem já teve liberdade, me desculpe, na verdade é só força de expressão. Fiquei preso na cidade, vindo preso do sertão. Me desculpe, na verdade é só força de expressão. Fiquei preso na cidade, vindo preso do sertão. De vez em quando rasgo minha voz nordestina contra as gangas, o destino tentando me escravizar. E me apoquento feito bicho encurralado, corto o rabo do diabo, que é pra ele não explorar. E me apoquento feito bicho encurralado, corto o rabo do diabo, que é pra ele não explorar. Badabauê, 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 badabauá, badabauê.
olha lá. Mas como é difícil viver preso em orifício quem já teve liberdade. E me desculpe, na verdade é só força de expressão. Fiquei preso na cidade, vindo preso do sertão. Me desculpe, na verdade é só força de expressão. Fiquei preso na cidade, vindo preso do sertão. E vez por outra eu desperto um canto novo pra alegria do meu povo, um canto de alumiar. De vez em quando rasgo minha voz nordestina contra as gargas do destino, tentando me escravizar. E me apoquento feito bicho encurralado, corto o rabo do diabo, que é pra ele não explorar. Que o homem é forte, como é forte a sua rima, tem que dar a volta por cima se for preciso voltar. E me apoquento feito bicho encurralado, corto o rabo do diabo, que é pra ele não explorar. Que o homem é forte, como é forte a minha rima, tem que dar a volta por cima se for preciso voltar. Badabauê, 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 badabauá, badabauê, 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 badabauá.
Pepicho Neto no programa Gente Nossa.
Pois é, Canto de Alumiar, uma parceria com Zeca Tocantins, um compositor maranhense, e trata exatamente dessa questão do nordestino sentir um pouco prisioneiro lá no sertão, e vir para a cidade e ficar no edifício e sentir também meio prisioneiro da situação. Então, receita de sucesso para essa conquista no festival.
Você aí que já participou 10 vezes do Forró Fest, fala aí pra gente, participar desse festival abriu portas para a divulgação do seu trabalho?
Em parte sim, em parte não, enfim. Eu acho que o festival teria condição de elevar mais, levar mais à frente essa intenção com os vencedores, né? Eu acho que o festival, na sua maioridade aí, seus 25 anos, não teve muito essa preocupação de realmente fazer uma mídia mais direcionada com o artista, justamente a questão que a gente vem abordando aqui ao longo dessa conversa. Se tivesse realmente uma intenção maior,
isso
acho que
seria
esses artistas,
mais importante do que a premiação.
Seria muito mais importante do que a premiação. A premiação é uma coisa secundária que você, entendeu, apenas resiste àquela premiação ali. Entendeu? Não se está questionado o valor, e sim o que pode acontecer depois desse prêmio. Então acho que o festival foi falho nesse momento. Acho que o festival poderia ter intensificado mais esses artistas que conseguiram vencer esses festivais, para que eles pudessem ter um espaço, pelo menos a nível estadual, né? Já que o festival é a nível estadual, pudesse ter uma projeção maior. Então, eu agradeço por tudo que aconteceu comigo lá, fico feliz, mas eu acho que se tivesse uma vontade a mais, um pouquinho a mais, a gente poderia estar tirando um caldo dessas conquistas aí.
Tudo bem.
Ângela, fale comigo, Ângela.
Deixa eu falar com você, Jordano. Pepicho, gostaríamos de saber como você vê a atual difusão da cultura nordestina pelo país. Ela contribui ou atrapalha na visão das pessoas sobre como o Nordeste realmente é?
Eu acho que ajuda muito, né? Porque realmente as pessoas às vezes fazem uma imagem do Nordeste e precisa realmente, o Brasil precisa, em vez de dar as costas, se render ao Nordeste, porque nós temos tudo que há, nós temos uma cultura fortíssima, né, que encanta as pessoas. A gente é um povo alegre, um povo feliz, um povo que faz com responsabilidade o seu artesanato, a sua música. Então, tem aos poucos o Nordeste está conseguindo o seu espaço de forma merecedora no cenário brasileiro. Acho que só tem que ser reverenciado e que as pessoas estão começando a se render para o Nordeste. Viva o Nordeste!
Viva! Pois é. Esse é o programa Gente Nossa. Lembrando que nós estamos aí com transmissão ao vivo através do gentenossa.com e também do repórterjunino.com.br. Ângela, também temos as nossas redes sociais, Ângela.
Temos as nossas redes sociais, o www.facebook.com/programa Gente Nossa, também o Twitter, @gentenossa, o EPB, tudo junto. Aproveito também para mandar um abraço para as pessoas que estão conectadas conosco. É a Roberta Lucena, a Natália Maurício, Maíra Luana, Samila Fialho e hoje especialmente para o nosso amigo Reginaldo, que está lá na biblioteca, tá? No Decom.
Aqui sempre no Decom. Acompanhando.
sempre acompanhando o
nosso
programa.
Nosso queridíssimo Everton também tá ali.
Ah, um abraço, Everton, para você também.
Grande abraço para todo mundo aí que tá acompanhando a gente, viu? Esse é o programa Gente Nossa, recebendo hoje o nosso querido Pepicho Neto. A gente vai dar agora uma folguinha para você, tá, para você descansar, okay, tomar uma aguinha. Tranquilo. A gente vai ouvir a música que estava aí nos acompanhando com um BG, não é? Estrada de Cantador, inclusive na volta a gente pode até conversar um pouquinho também sobre essa música, tá bom? Estrada de Cantador, na voz de Pepicho Neto aqui no Gente Nossa. Daqui a pouco a gente volta.
Abrir porteiras pra boiada do destino, fadado desse menino a perder de todas as fontes. Abrir porteiras pra boiada do destino, fadado desse menino a perder de todas as fontes. Fui ponteando a vida com meu bem querer, e como karma que me fez carinho, uma vida bem de mansinho foi me ensinando a viver. E como karma que me fez carinho, a vida bem de mansinho foi me ensinando a viver. Cruzando o fogo das paixões, sobre estradas do sertão, cantei a boios pro nordeste no lamento, pra falar dos seus rebentos, da caatinga do cerrado. Cantei a boios pro nordeste no lamento, pra falar seus eventos, a caatinga do cerrado. Abri porteiras pra boiada do destino, fadado desse menino a perder de todas as fontes. Fui ponteando a vida com meu bem querer, e como calma que me fez carinho, a vida bem de mansinho foi me ensinando a viver. E como carga que me fez carinho, a vida bem de mansinho foi me ensinando a viver. Cruzando cantei a boias pro nordeste no lamento, pra falar dos seus eventos, a caatinga do cerrado. Cantei a boias pro nordeste no lamento, pra falar dos seus eventos, a caatinga do cerrado.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura. Esse é o programa Gente Nossa e a gente continua aí abraçando você que está acompanhando a gente ao vivo através do site do Repórter Junino e também do site do Gente Nossa. Lembrando que você também pode participar através das nossas redes sociais. É sempre bom lembrar, né? O facebook.com/programagentenossa e também o nosso Twitter, que é @gentenossaUEPB, tudo juntinho. Participe, deixe sua opinião, né? É sempre bom ter a sua participação aí do outro lado. Estamos hoje aqui, como eu falei para vocês anteriormente, com o queridíssimo Pepicho Neto, que está falando um pouco aí do seu trabalho, sobre a sua carreira. Ouvimos a música Estrada de Cantador e eu queria que você também falasse pra gente, Pepicho, um pouquinho sobre essa sua composição, né? Diz aí pra gente.
Maravilha, essa música, carinho enorme por ela, porque além da questão poética, que é maravilhosa, beber de todas as fontes, como a gente tinha colocado aqui, desafiar caminhos e fronteiras em busca de novos horizontes e abrir porteira para a boiada do destino, fadado desde garoto a beber de todas as fontes, enfim. É uma alusão justamente ao que a gente fez ao longo dessa trajetória, beber de várias fontes, de viajar, para estabelecer intercâmbio com outros artistas, com outras culturas. Isso realmente foi maravilhoso. Então essa música, ela tem esse perfil. E além de ser o primeiro registro fonográfico oficial nosso, né? Então, essa música merece o nosso respeito.
Você tem alguns trabalhos aí gravados. Eu queria saber como é que é esse processo de criação desses trabalhos seus. Como é que você, como é que você começa? Onde é que você busca inspiração? Tenta resumir isso aí pra gente.
Cotidiano mesmo nosso, né? E às vezes a gente... O poeta tem essa coisa inusitada de às vezes criar uma situação e constituir uma letra, né? Mas é tudo realmente coisas que a gente viveu mesmo, que a gente passou, que a gente enfrentou. A nossa música reflete o nosso cotidiano mesmo, a nossa verdade, o que realmente flui de dentro para fora, da coisa do cantador, né? Porque existe até um trocadilho, a coisa do cantador e do cantor. O cantor, ele geralmente canta o que vem de fora para dentro, e o cantador é de dentro para fora. Então, a gente procura seguir mais essa métrica, realmente, do cantador, de repassar tudo que a gente viveu, tudo que a gente enfrenta no dia a dia, e transformar isso nas canções.
Pepicho, você aí já tem vários CDs lançados. Estamos sabendo que você aí tem um novo trabalho que está em fase de conclusão.
É verdade.
Fala aí pra gente, porque adianta aí um pouquinho pra gente de como é que tá esse trabalho.
A gente tem alguns CDs solos gravados, né? Lançados aí. O próximo que tá vindo aí chama Canto de Casa. É justamente essa alusão do canto de casa, o cantor de casa e o canto da casa. Enfim, é uma alusão a essa coisa de ser um artista de casa e às vezes não ter o reconhecimento, o reverenciamento que deveria estar tendo, né? Então, o título é bem essa intenção mesmo, de a gente poder dar uma pitada com essa realidade de santo de casa não traz presságio, eu sei, né? Santo de casa não traz presságio, eu sei, não faz verdade, eu sei, fruto da terra sofre na pele, dorme com febre, eu sei, febre de gente, eu sei, gente sadia. Mais ou menos esse trocadilho que a gente precisa realmente eleger o nosso povo e polir os nossos artistas e valorizar a nossa autoestima.
Pois é, e o Pepicho, ele participou da comemoração dos 48 anos do Teatro Municipal Severino Cabral, em 2011. Era o evento que se chamava Eles, Ela e Você. Então gostaria que o Pepicho falasse pra gente como foi essa participação.
Inclusive com grandes nomes da nossa música.
Pois aqui. É. Verdade, é.
Eu não vou citar nomes, porque é muita gente, é uma galera boa. E eu estava lá no teatro nesse dia, acompanhei todas as apresentações, a casa estava lotada, né? Foi um momento bem legal, né, Pepicho?
Foi bacana, porque assim, é um momento que a gente pode confraternizar com outros artistas, né? É sempre importante a gente poder ter esse tipo de evento, que a gente possa aí estar mais próximo dos artistas, deixa eu trocar uma ideia, ver como é que está o universo de cada um. E o show foi maravilhoso, fluiu muito bem. E eu feliz por ter sido lembrado mais uma vez, né? E estar lá nessa comemoração do teatro, nosso teatro, que está entre os 5 melhores teatros de acústica do Brasil. Então, é sempre um prazer estar compartilhando desses momentos.
Qual a importância, né, de momentos como esse para vocês artistas?
A importância é realmente da coisa de estar nativa, de estar atuando, né? De estar sendo lembrado, de estar dividindo o palco com as pessoas e levando o nosso canto para as pessoas, né? Para o público, né? É sempre importante, o nosso alvo maior é o público, né? Que o público possa saber da nossa existência e acompanhar o pouco que a gente faz.
Pepicho, você aí está desde cedo aí nessa carreira de música. Eu queria que você falasse para a gente, apesar de muito jovem ainda, eu queria que você falasse se você já se considera uma pessoa realizada como cantor aí, que leva sua música aí pra toda a região, não é isso? Então fala aí pra gente se você se sente um cantor realizado.
Eu me sinto, sim, porque eu sou feliz com o que faço, faço com verdade, faço com propriedade, faço com profissionalismo, procuro dar o melhor de mim, sabe? Sempre buscando, sempre buscando uma informação nova, compartilhando uma ideia com alguém, assim, e funcionando, né? Fazendo a coisa, funcionando de verdade. Então, eu estou feliz demais com o que eu faço. Essa questão do sucesso é uma questão de ótica, né? Cada um tem uma maneira de enxergar o seu sucesso. Então, o sucesso é você estar bem, estar trabalhando, estar construindo. E acho que é o grande sucesso, renovando a cada dia, buscando melhoramento. Então, eu estou feliz com o que eu faço e satisfeito aí com essa trajetória. E outras coisas vão vir aí pela frente. No futuro a Deus dará e a gente dá a nossa parte também, porque não vamos só responsabilizar Deus, não. Vamos também fazer a nossa parte para que a gente possa ser abençoado nas nossas vidas.
Pepicho, o que você tem a dizer sobre os cantores dessa nova geração que estão surgindo aí, né? E a gente está tendo esse contato com esses novos.
Maravilhoso. Cantores. O novo é sempre importante que venha, o novo é um processo natural. E só deixo uma observação: essas pessoas novas que estão vindo, elas procurem assim, vir com responsabilidade, procurem visitar, né, as fontes, né, rever os artistas da cidade, entendeu? Para poder ele ter uma base, ter um fundamento legal no seu propósito. Eu acho que você tem que vir com um pouco de responsabilidade, porque a gente tem que estabelecer um critério com a gente mesmo, ter um pouco de autocrítica, procurar trabalhar de forma profissional e visitando as pessoas, visitando as informações, para que você faça a coisa com profissionalismo, com responsabilidade, para que você lá na frente possa contar a sua história de forma maravilhosa, né? De forma intensa, tendo realmente uma história para contar.
Momento a professora Goretti quer saber, Pepicho.
Okay.
Ela tá ali participando, ela participa com a gente todo o tempo, né? É uma pessoa maravilhosa. Ela tava perguntando, né? O que é que a gente pode fazer, na sua opinião, para tentarmos difundir ainda mais a nossa cultura, a cultura nordestina?
O que vocês já estão fazendo? Iniciativas como essa, que são importantes para o movimento, sabe? Os artistas aqui, eu tenho certeza que todos que passaram aqui estão felizes, entendeu? Pelo convite, pela iniciativa de vocês. Então, eventos e propostas dessa natureza é que vão fazer, dar uma soma, um resultado maravilhoso lá na frente. Porque se a gente isoladamente fizer as coisas, não funciona. A gente tem que unir forças. Então, vocês estão de parabéns. E eu espero que outras pessoas percebam, através desse link aqui, desse programa, que outras coisas podem serem feitas por aí. E que os artistas vão estar à disposição, vão estar contribuindo para o crescimento da nossa gente, da nossa cultura.
Nosso tempo está se encerrando, mas antes eu queria que você me respondesse o seguinte.
Pois é, uma pena, né?
Coisa boa.
No instante passa mesmo, o negócio aqui é sério.
Gostei muito aqui de compartilhar um pouco dessas ideias.
Mas fala aí pra gente, Pepicho, para ser um cantor, quais são as características básicas aí que você elegeria?
Você falou já aí que não é só cantar, tem que cantar com o coração, né?
É, o cantador, né? Extrair realmente de dentro para fora e passar uma coisa boa para as pessoas. Então, eu acho que para ser um cantor, primeiro, assim, tem que ter um dedo de Deus, um pouquinho um dedo de Deus, né? Porque, assim, você não nasce feito, claro, mas você tem que ter alguma veia ali para você realmente poder desenvolver e perceber que você tem o feeling para a coisa. Entendeu? E procurar estudar, gente. Procurar estudar, procurar ouvir, né, beber das fontes, para poder fazer uma coisa com responsabilidade e ter uma resposta, um feedback. Aí você vai perceber que funciona.
Música também é coisa séria, né?
Coisa séria. Não é uma coisa. As pessoas acham que é uma brincadeira, não. A brincadeira, vírgula, é uma coisa que a gente faz com felicidade, porque a arte é felicidade, né? Mas é uma coisa séria, profissionalismo. Tem que ter profissionalismo, você tem que estudar, você tem que buscar, rebuscar, você tem que fazer com cuidado, não é chegar e fazer de qualquer jeito. Eu acho que tem que ter um cuidado, assim, pela cultura no todo e pelas pessoas que têm a sua trajetória aí, entendeu? A gente tem que tentar fazer jus a tudo que vem aí do nosso passado, para poder dar uma continuidade de forma digna.
Acabou, né?
Eu acho que acabou. Passar a informação aqui de
acabou,
forma
com certeza.
Transparente e de forma verdadeira.
Agora, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas, para quem está acompanhando o nosso trabalho, para quem acompanha também a sua carreira aí. Deixa uma mensagem final.
Vamos deixar uma mensagem aí de que vocês realmente possam contribuir conosco aí nessa trajetória, que vocês acompanhem o que está acontecendo com o movimento da cidade, entendeu? Porque a gente precisa fazer esse feedback aí, para poder a gente ter uma noção exata como a gente está fazendo, né? E qual o resultado que está dando, qual o resultado que está dando para todos nós. Então, eu espero que as pessoas possam visitar mais os sites, acompanhar mais os artistas e estarem parceiros dessas iniciativas, porque só assim a gente pode transformar um pouco o nosso movimento.
Muito bem, Pepicho, olha, muito obrigado, meu amigo, por tua participação. É sempre bom quando a gente, né, convida os nossos artistas da terra aqui, eles aceitam, né, com tanta disposição e carinho como você fez.
Com certeza, com certeza.
Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço pelo convite, de verdade, agradeço mesmo. Desejo aqui todo sucesso para vocês e que a gente possa estar encontrando brevemente, se assim Deus nos permitir.
Muito bem. Daqui a pouco a gente encerra com a música Evocação Nordestina, mas antes da gente encerrar daqui a pouquinho, eu vou pedir daqui a pouco então para você fazer uma palhinha rápida aqui pra gente, porque tem que aproveitar, né? Você tá aqui ao vivo, meu amigo.
É isso,
mano. Então é o seguinte, gente. Agradecendo aí a você que esteve com a gente, que acompanhou ao vivo o nosso Gente Nossa. A gente vai ficando por aqui, não é? Esse que é o último, não é, professora? Pois é, esse é o último programa, gente. Encerrando com chave de ouro.
O último de uma série que vai vir.
Exatamente, é, pois é. Lembrando, viu, Pepito, que esse já é o segundo ano, né?
Ok.
A segunda edição do Gente Nossa. E a gente espera aí trazer também, não é, professora, muitos outros artistas. Que muitas vezes a gente que é daqui da terra nem conhece.
É verdade, é verdade.
Não é verdade?
Então é importante.
Então, um trabalho importante,
a importância de vocês estar fazendo esse trabalho, né, resgatando e trazendo em memória realmente os artistas da cidade, expondo ele para o público, né? Porque isso é importante, né?
Encerrando com
chave de ouro. Se conhece o seu povo pela sua história.
Uhum. Com essa figura aqui que é o nosso Pepicho Neto. Obrigado, viu, Pepicho, mais uma vez. E este programa, último, né? Desse ano. Teve a apresentação de Jordane Matias, Ângela Defensor e George Silva, produção e edição do nosso querido Robson Antão e nas reportagens Ângela Defensor e George Silva.
Pois é, e editor-chefe Manassés Xavier, coordenação de produção Scarlett Fernandes, criação e artes de Jordane Matias, Emanuel Messias, Everton Souza, Jerônimo Lucena. Na transmissão ao vivo, Gustavo Silva, Hipólito Lucena e Renato Remes.
Consultor da web é Gustavo Silva, na edição de áudio, Paulo Guilherme, na edição geral, Everton Souza e coordenação e supervisão da professora Gorete Sampaio.
Aqui a gente deixa um grande abraço, né, por esse trabalho, por essa coordenação. Tem tanta paciência com a gente, né, professora? Um grande abraço, pois é, o negócio é sério. Maravilha. Então, gente, é assim que a gente encerra esta edição do Gente Nossa e é mais essa etapa, né, esperando aí que outras etapas virão com certeza. Pepicho, dá pra fazer uma palhinha aí de Invocação Nordestina?
Bora.
Vamos embora.
Chama aqui.
Quando rasgo meu canto, surge logo uma canção. De repente faço um verso improvisando meu baião. Se o cantador de viola não tivesse inspiração, não cantaria sua lida sem falar com o coração. Com o coração. Com coração, com coração, com coração, pra falar do meu Nordeste, das coisas do sertão, da Caatinga, do Cerrado, de Gonzaga e Lampião, da cultura desse povo sofredor, sem falar da plantação.
Ao vivo é assim,
da plantação, da plantação, da plantação, da plantação.
Então é isso, gente. Grande abraço para todo mundo e a gente encerra com Evocação Nordestina. Até o ano que vem com muito mais Gente Nossa.
Maravilha.
De repente faço um verso improvisando meu baião. Se o cantador de viola não tivesse inspiração, não cantaria sua lida sem falar com o coração. Com o coração, com o coração, com o coração, com o coração, pra falar do meu Nordeste, das coisas do sertão, da Caatinga, do Cerrado, de Gonzaga e Lampião, da cultura de um povo sofredor e sem razão, não violar o sentimento do esplendor dessa nação. Dessa nação, dessa nação, dessa nação, dessa nação. Sola todo o chão do meu sertão e o poder da autoridade.
de que não dar a solução, mas a bravura desse povo que tem Deus no coração. Pede a ele um pouco d'água pra salvar a plantação. A plantação, a plantação, a plantação, a plantação. Apesar dos desatinos, a lua brilha no sertão. Pra essa gente que é valente, que não se entrega à ilusão, traz na alma a esperança, mesmo correndo em contramão. A fortaleza, o desejo de dar a Deus a solidão.
A solidão,
a solidão,
a solidão,
a solidão.
Você acabou de ouvir o programa Gente Nossa, a essência da cultura popular.